Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Ninguém consegue ser nada na vida sozinho. A presença da família, do amigo, do parceiro, do companheiro de sonhos e de trabalho é fundamental para a gente poder crescer como pessoa e como grupo. Temos um grande trabalho pela frente, que é a construção de um Brasil mais digno e mais justo. Meus irmãos de sangue, meus irmãos de raça, meus irmãos de ideais, apostamos na esperança de um futuro de justiça e de fraternidade. Os homens fazem a história, mas não sabem disso. Nossos antepassados não foram somente a grande força produtiva do país. Foram também força marcante da história, pois souberam resistir e suportar todas as adversidades. E hoje, precisamos continuar lutando para uma sociedade mais justa. É possível. Depende de mim, depende de você também. Tome consciência, participe mais, porque só assim podemos fazer um Brasil melhor. Pense nisso.
Pense nisso. E é com essa fala, né, do Pelé, que a gente abre aqui o Ubuntu Esporte Clube de 2023. Esse é o primeiro episódio do ano. E não tinha como ser diferente. Eu sou Rafaele Serafim. E eu acho que, assim, o Pelé é a essência da filosofia Ubuntu. Nós somos porque ele foi, ele é e sempre será. Porque essa majestade nunca vai passar para outra pessoa, né? Pelé é o maior de todos os tempos e é uma honra para a gente poder sentar aqui mais uma vez na roda do Ubuntu para falar de um homem que muito provavelmente foi o ponto de referência para a gente existir hoje, para a gente estar aqui fazendo uma roda de pessoas pretas, jornalistas, pessoas pretas especialistas, falando de esporte, né? E o Pelé mudou o mundo, ele mudou o esporte, ele mudou o futebol. Então, o episódio 17 do Ubuntu Esporte Clube fala sobre a complexidade, né, desse homem, desse rei. E hoje a gente volta aqui, infelizmente, após o falecimento do Pelé, nos últimos dias de 2022, né, e agora prestar as homenagens e falar sobre as homenagens, né, já que a morte do Pelé foi um evento global. E comigo aqui, depois de muitos anos, brincadeira, mas depois de muito tempo sentados e reunidos na mesma roda, Marcos Luca Valentim, Thales Ramos e Diego Moraes. E aí, irmãos, tudo bem? Todos bem?
Opa!
Achei que ninguém ia falar eles comigo.
Velhos, matei, né? Tem que ter certa hierarquia.
Matei no peito aqui, ó, igual o Pelé. A
Copa o mais é o mais velho, mas ninguém aqui, gente, viu o Pelé jogar, não, tá?
Não, longe disso.
Mas o Thales é o mais velho mesmo.
Verdade, sou mais velhinho aqui da galera. E como a Rafa falou, né, cara, assim, é bem nítido, né, que o Pelé, ele é o brasileiro mais célebre, né, de todos os tempos. Não dá nem pra pensar no segundo lugar, assim, que chegue perto, com certeza, mas não dá nem pra pensar num segundo nome brasileiro que seja tão célebre, né. E a gente vai falar muito aqui sobre ele, sobre várias coisas. Mas para mim são o que me chama a atenção é assim, que o projeto racista, né, brasileiro, ele é tão eficiente que fica bem nítido para a gente, nesse caso do Pelé, porque assim como várias coisas foram negadas para a gente, né, da nossa história, da nossa relação com o nosso cabelo, com a nossa ancestralidade, eu sinto que também me foi negado essa admiração que eu deveria ter pelo Pelé desde sempre, entendeu? Uhum. E eu só fui ter um pouco depois dos 20 e poucos anos, né? Eu tinha muitas questões com ele, mas eu demorei a entender que isso também era o racismo agindo em mim, né? Porque, como eu falei aqui no outro episódio, quando as pessoas contestam, né?
No episódio 17,
não,
né?
No episódio
com a Catiúcia?
Isso. Quem
sobre a dança.
Sobre a dança. Quando as pessoas contestam a gente, né? Ah, mas o próprio preto é racista, sim, porque a gente foi educado pela mesma escola, pela escola racista, que foi educado o branco, foi educado o preto. Então é isso. E a relação afetiva que eu tenho com ele também, por conta do meu pai, né? Meu pai é um ano mais novo que o Pelé só, né? Meu pai é de 41, Pelé é de 1940. E sempre quando um cara desse antigo morre do futebol, parece que meu pai morre de novo, entendeu? Porque a minha relação com meu pai era muito próxima por conta desses caras também.
Cara, eu acho que a gente tem como missão, agora que a gente tem acesso a esse cara de verdade, eu também como Thales, acho que todo mundo aqui tinha uma ideia deturpada do Pelé, isso é proposital, né? Isso é uma coisa que foi feita propositalmente, as mídias, os meios audiovisuais fizeram isso propositalmente, se imagina se o Pelé, várias frases, a gente vai falar sobre isso aqui, se as pessoas, a população brasileira tivesse a real noção de quem é o Pelé. Eu falo com convicção de que, com absoluta certeza, o Brasil não seria como é, o racismo não seria modelo como é, o mundo não seria como é, porque, como o Thales lembrou, o Pelé é o brasileiro mais célebre de todos os tempos. O Pelé, gente, em um momento da história, durante algumas décadas, era o negro mais famoso do mundo. E era o negro mais famoso do mundo. Imagina o negro mais famoso do mundo, sendo no país que tem a população negra maior do mundo, fora da África, sendo esse símbolo que ele era, falando as coisas que ele falava, como na abertura do episódio, e toda a população brasileira sabendo disso. Cara, isso é um risco. Isso é um risco para quem quer esconder o Pelé e esconde até hoje. Então, eu também tinha essa ideia deturpada sobre ele, mas eu acho que o grande missão desse episódio, daqui para frente, é que a gente tende, né, a engrandecer pessoas quando morrem, né? O cara morreu, a pessoa morreu, parece que fica maior do que quando era. É impossível engrandecer o Pelé, porque já é um superlativo, ele é um adjetivo já. Mas a nossa missão é não deixar que diminua nada desse cara, nunca mais. Esse homem que nasceu 52 anos após a abolição da escravidão e se tornou rei. E é um cara preto.
Não, exatamente. E ele virou, como vocês estão falando, né? Ele virou referência de qualidade, né? Quando a gente quer ser...
símbolo de excelência.
O melhor do esporte, o melhor do jornalismo, é o Pelé do jornalismo, é o Pelé da natação, música. É o Pelé da música, é o Pelé da arte. E todo mundo, assim como vocês, né? Eu também tinha um certo receio das coisas e tal, e fui privado de várias questões do Pelé, né? Do conhecimento do que o Pelé poderia dar pra gente. Eu concordo plenamente contigo, Marcos, que acho que se o Pelé tivesse tido a voz realmente ecoada, né? E aí, novamente, como eu falei no episódio 17 da Complexidade do Rei, essa voz ecoada é muito por conta da culpa da mídia, porque a gente, como mídia, a gente, e como comunicadores, a gente é responsável, sim, para divulgar o que acontece dentro do esporte, dentro da sociedade. E aí, quando não tem pessoas como nós para pensar nesse tipo de recorte, nessa importância que é o Pelé para a sociedade, né? E aí ele vai ser realmente mais silenciado. Não foi totalmente, tanto que a gente conseguiu ter acesso a esses vídeos, essas propagandas e tal.
Só porque era o Pelé,
só
né?
Só porque era o Pelé. Mas a gente, novamente, assim, a gente acompanhou toda a cobertura. Quando não tinha uma pessoa preta numa resenha da mesa, dificilmente isso vinha para evidência, né? Falar da exaltação do Pelé de uma outra forma, além de gols, né? Como ele era perfeito jogando bola. E as pessoas não falam também... Eu estava vendo o filme O Nascimento de uma Lenda, e aí eu falei assim, pô, nossa, eu não tinha parado para pensar algumas questões ali, eu não sei tudo que é verdade ou ficção ali naquele filme, mas quando o Washington chega no Pelé para falar que assim, o Pelé já estava meio que desistindo de jogar futebol, e aí o Washington chega, pô, por que você vai desistir? Ele, eu não consigo jogar como o treinador quer. E o Brasil, depois da Copa de 50, né, foi o... Enfim, não pode jogar com ginga, não pode jogar com o jeito brasileiro, que muito tem a ver com os descendentes africanos, né? Então, ele falou assim, olha, Pelé, você tem a ginga, e por mais que queiram te tirar a ginga, você é um fenômeno, você é ímpar por conta dessa ginga. Volta, vamos tentar e mostra a sua ginga. E aí, quando ele fez isso no treino, ele chamou a atenção de uma forma diferente do treinador. E foi assim também na Copa de 58, que o Brasil estava sendo massacrado para tentar jogar como os europeus e esquecer de jogar como brasileiro. Então, isso é para ser mais falado, né? Porque se no início a capoeira foi uma dança de resistência do povo preto, o futebol, no início do futebol, o povo preto usava a ginga para exatamente sair das faltas, sair e como ato de resistência. E isso a gente não fala muito, né? Isso. E isso veio à tona nesse filme, que eu nem sei se é um filme totalmente produzido por brasileiros. Acho que não. Porque tem muita coisa da Europa ali no filme, uhum. E tal. Pode ser uma co-parceria. E aí, volto a dizer, poderia ser totalmente brasileiro o filme se a gente realmente reconhecesse a potência que é o Pelé.
E tem uma coisa nesse filme que, claro que eles jogam... É uma ficção também, né? Embora seja um pouco da construção dessa carreira do Pelé, é uma ficção. E eles até reforçam muito isso, que é quando o Pelé se lembra que o treinador fala pra ele assim, seja você... Jogue como você gosta e sabe fazer. E aí frisa a imagem, dá aquela voltinha assim dramática dele, lembra, tipo assim, o time perdendo. Aí ele lembra que ele tem que ser como ele, e aí ele vai lá e destrói. E aí é engraçado que esse filme passou na tela da Globo no dia 1º de janeiro de 2023. E a minha avó tava comigo. Minha avó é 5 anos mais velha que o Pelé. Não, mais jovem que o Pelé. E aí, tadinha, nossa, minha avó escuta falando que ela é mais velha que o Pelé há 5 anos, ela fica chateadíssima. Mas minha avó é 5 anos mais jovem que o Pelé. E aí a gente já tava assistindo o Esporte Espetacular, muitas homenagens ao Pelé, e minha avó super emocionada e falando como ele foi sempre extraordinário. E aí quando ela vê esse filme, ela fica mais emocionada porque ela fica falando, eu não lembrava que o Pelé tinha sofrido tanto. E assim, ele era extraordinário, então por que que ele sofria? Porque ele era um cara preto. E aí a minha avó começou a resgatar algumas memórias de tipo assim, como que esse cara de imediato não foi uma pessoa assim super reconhecida, como que ele levou tanto tempo e foi tão subjugado, né, mesmo, porque... E aí a minha avó caiu na real, ela falou, é só por este motivo. Por causa da cor da pele do Pelé. Porque o Pelé sempre foi extraordinário. E ele... É isso, assim, com 17 anos, o que a gente tava fazendo? O cara tava fazendo um golaço numa final de Copa do Mundo e tava conquistando o mundo com 17 anos e com protagonismo, né? E aí o meu avô também...
E a primeira,
também...
né, que o Brasil ganhou.
E a primeira. E aí, assim, a gente é pentacampeão e 3 dessas taças aí foram conquistadas por esse cara, o único, assim. É tudo muito grandioso. E aí, o meu avô sempre falava muito do Pelé. Tem que esquecer esse negócio. Ele fala até hoje. Tem que esquecer esse negócio de arrogância. O Pelé nunca foi esse cara. Ele nunca foi arrogante. Ele nunca foi um homem ruim. O Pelé tinha o poder de parar a guerra. É a frase, essa é a frase que eu mais ouvi do meu avô a vida inteira. O Pelé tem o poder de parar guerras, de unir nações, e isso tudo com uma bola no pé. E aí eu ouvia isso e ainda com certo receio, por conta, óbvio, de erros graves na vida dele, como a questão familiar, né, com uma filha especificamente e tal. Então, assim, aquilo tudo ia ferindo a gente como brasileiro, e todos os estereótipos, todas as coisas ruins do Pelé sempre ficaram em evidência, porque a majestade dele era muito grande e diferenciada. E aí, só que é isso, né? Foi o que o Thales falou. Depois de muito tempo que a gente começou a perceber que isso é mais uma coisa das mazelas do racismo e dessa estrutura mesmo no qual o Brasil foi montado e cresceu, né? Então, assim, que bom que hoje a gente tem essa perspectiva diferente do que foi ensinado pra gente sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre nossa cultura, nossa ancestralidade e sobre o Pelé.
Esse é o poder... Perdão, Diego, vai lá.
Vou só abrir um parênteses ali na fala da Rafa, que a família do Pelé recebeu os netos.
Sim,
né?
Importantíssimo.
Os filhos da Sandra, e os filhos da Sandra falaram exatamente sobre isso, sabe?
Isso.
Essa questão do Pelé não ter reconhecido, mas entenderam, né, depois de anos, o erro do Pelé.
E ele ainda, né, em vida, podendo ser perdoado pelos netos por um mal, isso, né, que foi causado ali para toda uma família.
Foi no dia do velório, até tava no ar nesse dia, quando eles chegam, os dois netos, e aí perguntam para eles, né, como é que foi? Ele falou, a gente conseguiu chegar a tempo, foi a segunda vez que eu vi meu avô, e aí ele já se antecipa, né, antes que pergunte o que ele falou, fala, a gente teve uma conversa entre neto e avô, que só cabia a gente ali, mas no final o amor venceu, a gente entendeu, a gente perdoou. Quem sou eu para não perdoar o Pelé, pelo amor de Deus? Eu, Marcos. É óbvio que essas questões têm que ser faladas, isso é óbvio, já foi, vão ser faladas. A grande questão é o poder que a mídia tem, a mídia, os meios audiovisuais como um todo, porque ela, eu digo toda a imprensa, é diretamente responsável por criar, manter e sustentar todo e qualquer estereótipo racista que a gente tem hoje em dia. Todo, de todas as naturezas. Não há nada mais digno e justo que parta desta mesma mídia soluções para destruir tudo isso. Isso aqui é uma solução criada pela gente. Porque essas imagens do Pelé, se fosse ele um rei branco com os mesmos erros, seriam vírgulas. Quer dizer, que esse erro, que é um erro grave, que não é um erro de raça, é um erro de gênero, homens fazem isso, seria uma vírgula. Imagina só se o Pelé tivesse, por exemplo, os erros do Maradona. Já tinha sido destruído, cara. Uhum. Já tinha acabado o Pelé. Acabado. E eu sempre recorro a essa frase do Silvio Almeida, que ele falou isso. A gente deixar que destruam o Pelé, não sobra nada pra gente. Nós somos humanos, cara. O Pelé teria sido liquidado, como tentaram liquidar
o Garrincha,
como liquidaram o Simonal. Uhum. Grandes expoentes negros do Brasil foram liquidados, varridos para debaixo do tapete. Mas como tu falou, Rafa, é um rei, não se varre um rei. Uhum. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que as críticas, ele é maior do que os elogios que não alcançam quem esse cara é. Então, a gente tem que pensar, a gente como parte da mídia, como parte da imprensa, como um braço potente da imprensa, e vocês me conhecem, eu gosto de citar os outros, vou citar mais um aqui, Malcolm X fala isso. Se a gente não for cuidadoso, os jornais te fazem amar o opressor e odiar o oprimido. Por muito tempo a gente odiou o Pelé. Odiar, ódio é uma palavra muito forte, mas a gente teve reticências.
Repeliu.
A gente repeliu. Uhum. A gente teve uma imagem. É o Pelé! Como diziam, Pelé calado é um poeta. No Edson, o Pelé é um gênio, mas o Edson é um lixo. Por que faziam isso? Uhum. É essa imagem que botaram na nossa cabeça. Eu vi recentemente, depois da morte dele, muita gente preta em páginas pretas do Instagram chamando o Pelé, cara, de Capitão do Mato. Sabe o quão grave isso é? O quão grave é uma pessoa preta chamar o Pelé de Capitão do Mato? É o trabalho perfeito. Uhum. Sendo colocado em prática lá. Um preto chamando Pelé de Capitão do Mato. Porque não sabe da vida do cara. Não teve acesso a tudo isso, entendeu? Então, a gente precisa ser responsável. Uhum. Ser responsável e não esperar que a história vai contar quem foi Pelé. Não, a gente tem que contar quem foi Pelé. Porque até aqui quem contou a história aí deturpada.
É, e rapidinho, Thales, antes de você falar, porque em 2020 a gente teve a fala do Emicida, né, no Papo de Segunda, falando desse episódio 17, falando dessa complexidade do rei, que ele também tinha muitas reticências sobre o Pelé, como a gente também. Só que, diferente assim, né, do trabalho do Emicida, o nosso trabalho foi tentar resgatar isso, e que bom que a gente conseguiu, né? Porque hoje a gente está gravando esse episódio da semana, o primeiro do ano, já é o sétimo dia seguido que esse episódio jogou a gente no topo, né, no primeiro lugar dos podcasts de esporte mais escutados no Spotify. E isso é muito grandioso, quer dizer que a gente está conseguindo mudar essa visão mesmo sobre o Pelé de muitas pessoas. Não é que a gente queira levar uma verdade absoluta, mas é trabalho de pesquisa, é trabalho de jornalismo, é trabalho mesmo de mudar a perspectiva, o que a gente faz aqui, sabe? O que a gente construiu foram... Né, tentar colocar uma visão mesmo afrocentrada numa coisa que sempre foi eurocentrada, sabe? O Pelé é um acontecimento global, pessoas estão homenageando no mundo inteiro o Pelé, né? E aí, claro, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que o ponto principal é isso. O Emicida, que é um cara brasileiro contemporâneo, né, a Pelé, e um pensador incrível que a gente tem aqui, um nome super importante, em 2020 ele estava no Papo de Segunda elogiando esse episódio porque fez com que ele mudasse esse ponto de vista do Pelé. E é isso, assim, que bom que a gente está conseguindo gerar isso e fazendo com que outras pessoas pretas, principalmente, consigam enxergar essa majestade que é Pelé.
Só antes da gente seguir a roda rapidinho, a gente tem como prática, a gente aqui, pessoas pretas, e nós quatro aqui, a gente se enaltece muito pouco, assim. A gente tem vários melindres para se enaltecer, para não parecer arrogante, né, e tal. Cara, o trabalho que a gente fez no episódio 17 do Pelé, a gente celebrou os 80 anos do Pelé. Em 80 anos, a gente levou informações que em 80 anos ninguém levou. E não foram pesquisas Claro, a gente pesquisou.
E eram sonoras estudou. Que existiam, né, Marcos?
Exatamente.
E por que, que elas não estavam na mídia, né? Por que, que elas não eram manchete?
Exato. Não, a gente não foi descobrir uma grande história. Ah, descobrimos. Tava ali. A gente só trouxe à tona uma versão que fazem de tudo para enterrar.
E a história do punho encerrado eu não esqueci também, não.
Não, vamos catucar isso aí.
Não, vamos catucar isso aí. E a questão que me pega é justamente essa, porque nós não vimos o Pelé jogar, né? Então, no âmbito que ele deu essas declarações, onde ele se posicionou, onde ele colocou a questão racial, onde ele colocou a questão brasileira, problemática, social e tal, nós éramos muito jovens, então a gente não tem memória disso. Ok, mas como eu já vi vários comentaristas de mais de 50 anos falarem mais de uma vez que ele nunca se posicionou, essas pessoas todas elas viram isso.
Elas sabem disso. Uhum.
Né? Elas Sim. sabem disso. Né? Agora, elas preferiram colocar o Pelé nesse lugar. E assim, e quando começam aquelas comparações, né, que a gente fala também, né, de sempre comparar a questão racial brasileira com a americana e tal, as pessoas não têm... Não, né? Não querem comparar contexto, né? São contextos totalmente diferentes. A gente já cansou de falar, por exemplo, do Hamilton, né? Que também adoram comparar. Ah, o Hamilton se posiciona. Mas o Hamilton, ele teve que ganhar 6 títulos mundiais, né? Pra ele poder se posicionar e tal. Porque eu tenho certeza absoluta que se o Pelé...
Foi criticado.
Pois é, e foi criticado. Uhum. Não, o Vinícius Júnior agora deu uma pancada na Liga e foi criticado. Não foi abraçado pela Liga, né? Que deveria...
O LeBron é criticado.
Exatamente. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse optado por ser toda hora combativo, 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 ele jamais teria se tornado o atleta do século. Jamais teria. E o rei do futebol seria uma
talento,
coisa...
mas pela politicagem.
Pela politicagem, exatamente. Então, assim, ele fez uma opção que eu respeito, porque essa opção que ele fez com que a gente chegasse aqui hoje e enaltecesse ele do tamanho que ele é. Né? A gente teria uma série ainda de dúvidas, né? Teria apagado a vida dele ainda mais, né? Se ele tivesse tomado uma posição exigida dele por pessoas majoritariamente brancas.
Uhum. No final da década de 90, né, assim, depois dele ser ministro do esporte com Fernando Henrique Cardoso.
O primeiro, né?
Foi o primeiro.
Ministro do esporte.
E aí o Jô Soares entrevistou o Pelé para falar de várias questões que o Pelé já tinha falado para a imprensa, né? E o Pelé tinha sido taxado como cara maluco, tá falando besteira aí e tal. E aí a gente separou aqui um trechinho dessa entrevista, que eu acho que em outro momento eu vou voltar com outro trecho, mas só para a gente tentar entender que o Pelé também foi criticado só naquele primeiro momento, e talvez seja por isso que naquele primeiro momento ele não tenha ganhado tanto espaço na mídia, mas pelo menos o Jô Soares entendeu e quis chamar o Pelé para o bate-papo.
Tudo que você tenta fazer para orientar o povo melhor, para se posicionar melhor, para o povo reivindicar melhor as suas coisas, tudo que você tenta fazer e passar para o povo, tem político que não gosta. Porque eles querem sempre que o povo fique alheio a tudo que se faz. Já foi assim quando eu fiz o milésimo gol, que é sempre a gente volta a mesma história. O milésimo gol disseram que era demagogia, que eu queria aparecer em cima das crianças. E hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né, no Brasil. Então, com isso, foi o voto, quando eu falei que o brasileiro, se quisesse reivindicar melhor os seus direitos, porque nós estávamos lutando pela democracia total, lembra? Nós éramos o exército que tomava conta, nós estávamos sob governo militar. Eu falei, bom, vamos votar? Vamos tentar votar direito, não votar em Cacareco, não votar na época em Pelé, em Garrincha, que não eram candidatos. Aí também disseram que eu falei que o brasileiro era burro, não sabia votar. Enfim, deu-se essa visita da comissão do Zumbi, dos 300 anos do Zumbi, um grande herói brasileiro que estava esquecido, e esse movimento todo, né, desses 300 anos, a comissão chegou lá e me pediu algum conselho, trocamos ideias e batemos papo, e eles perguntaram o que se deveria fazer, que nós deveríamos fazer para melhorar, entende, a posição social do negro. Aí eu falei, olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Brasil tem pouca representatividade negra no Congresso. Por felicidade, por respeito, por tudo que eu fiz, eu sou um dos negros que tem um cargo alto no governo. Então, eu acho que eu sou um grande exemplo. Então, acho que o negro tem que se unir e tem que votar em negro para nós termos mais representatividade no governo.
Me dá uma raiva.
Não se posicionava não, pô.
Me dá uma raiva, porque assim, eu queria ter ouvido isso a vida inteira, cara.
Exatamente.
A vida inteira. Imagina, vou repetir. Se todo mundo crescesse ouvindo o Pelé falando isso, cara.
Essa entrevista em looping.
Isso é absurdo, cara.
Exatamente.
E assim, eu acho que tem também um detalhe que é o posicionamento e como as pessoas entendem posicionamento. Porque nos anos 90, nos anos 50, né, posicionamento é totalmente diferente do posicionamento de hoje, dos anos 2000. Não vou nem falar hoje 23. Dos anos 2000 é totalmente diferente. E com esse boom da internet, também ficou uma coisa muito absurda de posicionamento, que muitas vezes é, a pessoa vai se posicionar e ela não tá falando nem do coração, ela não tá nem agindo por isso. Sabe? Muitas vezes isso acontece. Agora, o Pelé se posicionou a vida inteira dele. Só que isso não estava no holofote. Hoje, com a internet, é muito mais fácil você ver alguém que está se posicionando, sei lá, que tem 5 mil seguidores, vai viralizar. Se posicionou, dependendo do que você teve de posicionamento, vai viralizar. O Pelé não tinha como viralizar. Entendeu? Então, quem estava no centro, com a caneta na mão, botando as coisas no ar, não estava interessado em deixar o Pelé falar o que ele tinha para falar, porque ele estava falando isso para o povo preto, ele estava falando para o povo humilde. Ele estava conseguindo enxergar esse lugar.
Estava interessado em distorcer o que ele falava.
Sim.
Né? Porque
isso aí.
Ele falou, sabe votar.
Exatamente.
É burro.
Uhum. Né? Ele não falou nada disso.
Não.
Como ele falou das crianças e tal. E quando o Jô faz a pergunta para ele, foi justamente por isso. Quando ele falou que preto deveria votar em preto, todo mundo deu aquele ataque de...
Sim.
Né, de pelanca.
O Ney Lopes, um dos mais célebres brasileiros que a gente tem aqui, ele falou justamente sobre isso, Rafa. Ele fez um texto, vou ler só uma parte, que ele já tinha escrito sobre isso, antes do Pelé morrer. Ele fala sobre essa imagem do posicionamento através das décadas. Ele fala o seguinte, o grande Pelé, nascido na década de 40 como nós, ele é contemporâneo ao Pelé, não teve acesso a uma educação antirracista. Isto porque, entre outros motivos, o ativismo pela igualdade dos direitos do povo afrodescendente, embora existente desde o fim do século XIX, foi interrompido pelo Estado Novo de Vargas e também, mais tarde, reprimido pela ditadura de 64. E que a mobilização ocorrida na década de 30, expressa na participação de pessoas e famílias dos segmentos remediados, ficou de certa forma restrita aos centros urbanos, envolvendo os mais pensantes e politizados. E não repercutiu, como deveria, nos guetos ou junto às massas interioranas e suburbanas. Ou seja, não chegou, ou chegou pouco, a Bauru, talvez. E parece ter passado longe da casa de seu Dondinho e Dona Celeste, pai e mãe do rei. Da mesma forma que passou longe da minha casa em Urajá. Então, assim...
Pois é.
Qual a visão política que se tinha de protesto, de manifestação? A gente falou isso no episódio 17, que o Pelé, com 19 anos de idade, falou, eu não tiro minha pele para jogar. Cara, para bom entendedor, pingo é letra. O cara falou isso. Você já sabe o que quer dizer isso. Preciso falar, eu vou combater. Até porque, é uma reflexão que eu faço com frequência, toda pessoa preta no mundo que se posicionou de alguma maneira racialmente, mataram ou tentaram matar, prenderam ou tentaram prender, silenciaram ou tentaram silenciar. O Pelé, nada disso aconteceu. Tentaram apagar o Pelé. Não apagou porque é rei. Qualquer outro ser humano normal teria sido apagado. Essas imagens... Ele fala da ditadura, cara. Falam que o Pelé ajudou a ditadura. Pô, pelo amor de Deus.
Ele acabou de falar.
Fala a mesma coisa do Simonal. Ele falou do Simonal mais cedo aqui. O Simonal foi... Acabaram a vida do Simonal por causa disso. Pô, a gente tem grandes artistas do Brasil. Vou citar dois aqui. Roberto Carlos e Elis Regina. Uhum. Que em nenhum momento é citado isso. A Elis cantou dentro do quartel. Roberto Carlos era amigo dos caras para poder fazer os shows que fazia da ditadura. Meu irmão, beleza, era a estratégia da época. Ninguém em nenhum momento usou isso para destruir esses dois grandes símbolos nacionais, que são Roberto Carlos e Elis Regina. Com Simonal fizeram e tentaram fazer com o Pelé. Essa tentativa do Pelé, ele, durante ali a década de 60, 70, era a ditadura, jamais 70, tinha o slogan do Estado Forte, né, o Brasil Forte. Eles quiseram sempre pegar o Pelé como ministro, como um cargo desse, para expor a imagem de força. Pô, a gente tem um Pelé com a gente. O Pelé nunca quis isso, cara. Tem a imagem famosa dele com a camisa direta já, né? Aquela foto dele, da Placar. E ele nunca quis isso. Ele só vai aceitar ser ministro quando tem democracia com o Fernando Henrique Cardoso. Cara, isso é grave porque, de novo, parece repetitivo, mas e talvez, é triste constatar isso, a gente não consiga reverter, não digo a gente nós quatro, sem essa soberba aqui, a gente, sociedade, não consiga reverter a imagem do Pelé para uma parcela significativa que precisava saber quem ele foi. Porque o dano foi muito bem feito. Foram décadas de dano bem feito.
Eu acho, cara, que a opção que ele tomou foi a opção por sobreviver, né? Assim como eu falei...
Foi corajoso pra caramba.
Então, ele não
no momento. E sozinho,
então,
né?
Mas a opção por sobreviver, até pelo que você disse e pelo que eu disse anteriormente. Se a referência a combate a racismo é o... Todo mundo tem como debate americano, qual a referência que ele tem?
Todo mundo morreu.
Nos Estados Unidos. Todo mundo morreu. Sim. Os Pantera Negra, caçados. O Martin Luther King tomou um tiro. O Malcolm X tomou um tiro. Então, assim, ele fez a opção. Angela Davis foi presa. Então, assim, as referências também eram essas. E, assim, a nossa referência é sempre muito violenta, né? Porque a gente, só de andar, a gente é uma ameaça.
É um corpo bélico.
Exatamente. Então, assim, a opção que ele fez, cara, é uma opção que eu admiro demais. Que ele optou de ser um cara, uma referência de força, uma referência de excelência e continuar vivo. Simplesmente isso.
Mas o que eu acho que é interessante falar, ele teve essa opção, mas ele também falou. Ele também cutucou.
Exatamente.
E ele também negou.
Mas ele foi inteligente nisso. Ele falou nos momentos.
Nos momentos
que ele achou que ele deveria.
Que dava pra falar.
Que dava pra falar.
E uma outra coisa que teve uma carta, né? Que a gente até citou a carta, mas a gente não falou nenhum trecho da carta no episódio 17. E aí eu peguei um trecho da carta falando aqui que o Pelé, enfim, ele se negou a disputar a Copa de 78.
74.
E aí soltou a carta falando de por que, que ele estava se negando, né? Ele já tinha dado todo o trabalho dele, já tinha feito tudo. E aí eu separei um trecho aqui que ele fala assim: é chegado o momento de mostrar aos brasileiros que posso ser útil ao país em outros campos de atividade, com a mesma dedicação, honestidade e motivação com que sempre defendi a nossa seleção. Anos depois vem dessa carta, anos depois vem o que o Marcos acabou de falar, da questão da direta já, depois vem o ministro de esporte. Assim, ele nunca abandonou o povo brasileiro, né? Ele tá falando desde sempre.
Coerente o tempo inteiro.
E é um discurso de um cara que ganhou as únicas três Copas do Mundo que o Brasil tinha até aquele momento.
Não, e que se colocou à disposição, né?
Ele fala isso. Não, e ele tem uma frase dele, ele fala assim, inclusive, quando ele fala depois de votar em preto e tal, ele fala, eu posso ser essa pessoa, porque onde, ele fala essa frase, onde o Pelé chega, tá chegando o cidadão negro.
Tem aqui.
O meu exemplo
é... Tem aqui.
Então, por favor.
O Brasil tem pouco representante no Congresso. Muito pouco, pelo número de negros que nós temos no Brasil.
Tanto que ainda se diz, fulano de tal, um deputado negro, ou fulano, um governador negro.
O Pelé é o único ministro negro. Bom, então eu falo isso, Jô, porque eu não tenho medo, eu não sou político. O presidente Fernando Henrique me convidou para trabalhar, porque ele achou que dava para confiar em mim. E eu não vou deixar de lutar pelo povo. O que eu puder fazer pelo povo, pela minoria, contra o racismo, contra a violência, eu vou fazer, porque eu sou assim. Por exemplo, algum tempo atrás, os negros mesmo diziam que eu não pegava a bandeira do negro e defendia o negro. Eu não preciso disso. Eu acho que os meus exemplos, nesses 35 anos de carreira, os meus exemplos já são suficientes para que se siga, não é? O que o Pelé vem fazendo. Porque onde entra o Pelé, entra o Brasil e entra o negro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Isso não tem dúvida.
E assim, eu acho que muita gente entendeu, muita gente brasileira, assim, tá? Entendeu um pouco ao assistir a repercussão da morte do Pelé, assim, né? O número de homenagens O Pelé foi homenageado por jogadores de diversos países, por ídolos de gerações passadas, né? Por ídolos jovens. Todo mundo que tinha uma foto com o Pelé se orgulhava, se orgulha de colocar um autógrafo do Pelé, se orgulhou de expor isso nas redes sociais. Presidentes e ex-presidentes das mais variadas nações do mundo, celebridades, todo mundo prestou reverência a esse, né, maior brasileiro da história e maior atleta de todos os tempos.
Várias capas, né, de jornais.
Quase todos, mundo inteiro, praticamente todas as capas de jornal e não só as capas de esporte, né, jornais do mundo inteiro botaram nas suas capas principais a morte do Pelé.
Continente africano também.
Sim. E aí começou, né, essa movimentação da FIFA. O presidente da FIFA, né, o Infantino, disse que pediria para que todas as nações, todo mundo que, né, tivesse essa relação com a FIFA, colocassem pelo menos um estádio do seu país o nome Rei Pelé para as crianças, né, para daqui 20, 50, 100 anos, todo mundo lembre, né, quem é o Pelé e pergunte, assim, as crianças que não fazem ideia, que perguntem por que que esse estádio se chama Rei Pelé, quem é Rei Pelé, né, e que essa memória continue viva, porque ele não merece, assim, menos que isso, não dá para atribuir ao Pelé. E aí a gente já começa a ver, né, Cabo Verde foi o primeiro país, né, do continente africano, o primeiro país do mundo e um país no continente africano, que anunciou que o Estádio Nacional de Cabo Verde vai passar a chamar Estádio Pelé. Aí essa semana agora também, na sequência, Meta, que fica na Colômbia, já disse que o estádio Belo Horizonte, que é localizado em Vila Vivência, vai acrescentar ao nome Belo Horizonte Rei Pelé. Então o nome vai passar a se chamar Estádio Belo Horizonte Rei Pelé. Então a gente já tem esses dois, né, estádios. A gente já teve aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes já trocou, né, o nome da Radial Oeste, que é a principal via ali no entorno, né, via de acesso ao estádio do Maracanã. Já mudou, já está com plaquinha, tudo bonitinho, é a Avenida Rei Pelé. Eu acho que, assim, muitas ruas no Brasil e em outros lugares também já se chamam Rei Pelé e foram homenagens que ele viu, né, que ele estava em vida e que foram prestadas a ele. Mas eu acho que essas que virão depois, que já estão vindo após o seu falecimento, também são extremamente importantes para a memória, né, para a posteridade mesmo.
Parece que é bobeira trocar o nome e tal, mas daqui a 200 anos... É assim que se preserva a memória, que se imortaliza.
E de pessoas que realmente fizeram alguma coisa, exatamente, né? Porque o que a gente mais tem é torturador, é ditador, em nome de rua, de praça, tem, com bustos ou estátuas inteiras, sim, enormes, espalhadas, né?
Senhor de escravo, tem um monte. Aqui no Rio tem uma profusão.
Exatamente.
E vale só reforçar também, desculpa, Marcos, te cortar, que o estádio Rei Pelé em Maceió...
Tá sem Alagoas. É o maior estádio, inclusive, né, do estado.
Exatamente. Então,
já existe há um
já
tempo.
Existe. Já existe. Desde 70.
Desde 70.
Porque foi... Exato. Foi inaugurado em 70. E aí o prefeito da época na cidade aproveita que o Brasil tinha acabado de conquistar o tricampeonato. E aí é isso, né? Você tem um tricampeonato. Você tem um homem preto referência que foi o cara dos três títulos do Brasil até então. Não tem o que
não
fazer.
Tem como.
Né? Não tem como.
Eu falei do Neil Lopes anteriormente aqui do texto dele, que eu estava citando um trecho. Ele tem um livro também, tem vários livros sobre povos africanos e tal. E aí eu estava lendo um artigo dele falando sobre os Yorubás, que é ali Nigéria, ele é a parte mais oeste aqui da África, da costa africana. Ele fala que os Yorubás são talvez o maior grupo assim, étnico. E o Ney Lopes fala que não só entre os Yorubás, mas entre vários povos, várias etnias, várias culturas africanas, várias filosofias, o esquecimento é pior que a morte. E aí ele fala assim, o velho que não vem no novo não existe mais. Ele precisa vir no novo de novo. Ele precisa se reinventar no novo. Ele precisa do barro da vida que é retornar dentro dessa criança. O Pelé, ele não vai ser esquecido. Portanto, ele não vai morrer. E são essas medidas que fazem com que ele não seja esquecido. Nós aqui, crianças, talvez o Thales fosse já um pouco mais adolescente, tem que ser zoeira. Mas vai lembrar disso, porque... Tinha televisão e tinha a revista do Pelezinho.
Sim.
Isso é uma medida importante. Não, parece que é bobeira, mas não é.
Não, vou dar a carteirada de velho, que eu vi os Trapalhões e o Rei do Futebol, que é com o Pelé, eu vi no cinema.
Aí, então. Olha aí, só.
É bom ter a boca do homem, você fala nada. Você fala nada. Então, essas coisas que parecem miudezes, isso vai fomentando na cabeça da criança. Pô, Pelezinho, por que Pelé? Quem é o tal do Pelé? E aí vai caber as gerações que viram, ou que não viram, ou que ouviram falar. enaltecer e fazer jus ao legado dele. E isso de trocar nome, de botar nome, é fundamental. E eu queria só acrescentar uma questão aqui, que a gente falou anteriormente, e vou acrescentar uma questão e botar um debate aqui para vocês também, que é importante, eu acho. Que quando falou da ditadura, da década de 60, 70, ali, os anos de chumbo famosos, tem que lembrar o que era o negro nessa época. Não é só a liberdade de expressão. O que é ser uma pessoa preta nessa época? A gente falou que mataram Malcolm, mataram Marx, prenderam a geladeira, mataram Marighella. Né? Mas o Abdias Nascimento, ele vai lançar o genocídio negro brasileiro, a ideia original é lançar na Nigéria, em 67, num simpósio que teve lá. O governo, ditadores brasileiros, descobrem a missão do Abdias e mandam lá um militar para acabar com aquela ideia, porque o Abdias ia lá destruir a ideia da democracia racial. Ele fala, gente, isso no Brasil não existe, não existe. Tá? Vocês estão tendo uma ideia deturpada, o Brasil é assim, assim, assado. Porque o livro dele é isso, o genocídio negro brasileiro é para destruir essa ideia. O governo brasileiro descobre, manda um cara lá, cala a boca do Abdias, ele só vai lançar o genocídio no ano seguinte no Brasil, em 68. E o livro não existe, basicamente, em 68. Ele passa anos sem existir. Então, assim, o Abdias Nascimento, que era um cara que já tinha feito o Teatro Experimental do Negro, óbvio que não é o tamanho do Pelé, óbvio que não, mas era um cara da literatura, um cara das artes, já tinha capilaridade ali dentro da nação, era o tempo inteiro silenciado. Ou seja, o Pelé só não foi silenciado porque era o Pelé. Só. E a gente tenta fazer ele ser incolor. Ah, não, mas o Pelé não é negro nem branco. O Pelé é preto, gente, pô. Ah, não, mas o Pelé é o Pelé. Não, o Pelé é preto. Nem color, não. Pelé é preto. E aí,
Pelé não tem cor.
Pelé não tem cor. Não, pô, que não tem cor, sei lá, é água.
É transparente.
É. Agora, você falou de esquecimento aqui, você falou
de. Quando errou, foi um cara preto.
Claro, ah, é. Sim, claro, sim. Sempre é. Mas eu queria ouvir de vocês aqui, porque eu apanhei já suficientemente bem nos últimos dias, sobre a questão, Rafa falou bem, das homenagens, de reverenciá-lo em vida. Ficou em debate aí nos últimos dias, né? A questão de. A escassez absurda de jogadores,
tá treinadores... Tá errado, irmão. Tá errado.
Irem ao velório.
Só existem porque Pelé existiu.
Eu já falei muito disso e fui espancado. Mas mantenho a minha posição. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam disso, até porque, como você falou, Rafa, a gente só existe porque ele existiu. Fomos tetra e penta porque ele e a seleção, as seleções foram tri. Queria saber o que vocês acham dessa questão.
Eu acho assim, a resenha que eu tava tendo com a Rafa ali fora. Cara, as primeiras pessoas que a gente vai lembrar são essas. Jogadores e jogadores de futebol. Aí tem outros grupos, como os outros atletas brasileiros também. Tem os artistas brasileiros também. Né, que Pelé abriu, levou o nome do Brasil lá para fora. Ou seja, ele abriu as portas para esses caras, para esses cantores, para essas cantoras, para esses artistas. Apresentadores de TV, né? Atores, atrizes. Eu acho que, cara, era um funeral que todo esse grupo tinha que estar lá.
Eu acho que é o funeral que o mundo literalmente para. E aí o mundo parou e o Brasil não parou, sabe? E aí o mundo parou no sentido que eu digo. As pessoas estiveram disponíveis, tiraram o seu tempo ali para falar sobre alguma coisa sobre o Pelé. E fora do país. Grandes nomes de entidades esportivas, né, instituições esportivas, estiveram aqui, compareceram. O presidente eleito Lula esteve ali dias depois da posse, dia seguinte à posse dele. Porque é o que se tem que fazer, porque não foi qualquer pessoa que morreu. O maior nome brasileiro, o que abre todas as portas e que abriu durante muito tempo, que colocou o nome do Brasil na mídia e que quando brasileiros viajam para outros lugares, que as pessoas perguntam de onde vocês são, Brasil, Brasil Pelé, é o que a gente escuta-se muito, porque o ponto de referência do Brasil é o Pelé. Então, assim, se muitos tivessem ido, e todos esses grupos que o Thales falou, é porque as pessoas do futebol, elas deveriam... acho que gratidão, então, ainda maior do que os demais grupos. Mas aí, quando não vai ninguém, eu acho que aí está o problema. Exato. E é isso que a gente não pode deixar passar. Porque, assim, clubes se pronunciaram desmentindo, dizendo que não tinham negado a ida de ninguém, que se quisesse ir para o enterro, para o velório, né, do Pelé, poderia ter ido. Então, assim, ainda fica uma justificativa que não precisa. Assim, assume também que não quis ir, não quis se deslocar, não quis sair da sua preparação, da sua pré-temporada. É, mas, assim, pessoas, jogadores que estão no Brasil não compareceram, jogadores que estão na Europa não compareceram. Quem pôde fazer homenagem assim fora fez ali, né? Tinha o Bruno Guimarães, por exemplo, entrou com a camisa 10, uhum. Ele é jogador do Newcastle.
Amarela, inclusive.
É, entrou com a camisa amarela 10 do Pelé em homenagem no seu jogo, porque tá jogando, porque tá acontecendo. Rodrigo, tem gente que
também,
não
cons... né?
Rodrigo também. É, tem, o Anthony também prestou homenagem. Tem gente que está jogando e que não consegue comparecer, gente. Mas isso não é um problema. O problema é a escassez, como o Marcos falou. Ninguém veio. Dos grandes campeões, quem veio depois de Pelé, e que foi o que o Marcos, exatamente o que o Marcos falou, quem conquistou o tetra e o penta, não estava presente, porque eles poderiam ter sido duas vezes só campeão do mundo, sabe? Um, sabe? Mas não, eles conquistaram tetra e penta porque o Pelé conquistou o tri. Sabe? Então, eu acho desrespeitoso mesmo. Eu acho que porque não vai ter nenhum velório do tamanho do que foi o Pelé,
não,
porque ele
ter.
É o maior. Não vai ter ninguém, ninguém vai alcançar o tamanho que o Pelé teve. Então não adianta esperar, ah, no próximo eu vou, o próximo não adianta,
é,
sabe?
E ele é o cara, cara, que deu essa noção que no Brasil tinha uma excelência. Ele é o cara
ele
que fez isso.
Ele é um símbolo de excelência. Uhum.
Exato,
ele
exato.
Ele foi globalizado antes da palavra existir.
É. Sim. É o cara que alguém falou, cara, naquele país ali da América do Sul tem alguma coisa ali, né?
Ele tá caladão aí, Diego, o que tu acha disso aí?
Fiscal
de velório, tá errado.
Na verdade, eu tô respirando pra não ser tão grosso na minha fala. Vou até aproveitar aqui que o nosso produtor Mesquita até separou aqui quantos clubes brasileiros mandaram representantes, né? Além do Santos, né? Óbvio, se o Santos não manda. mas foi o Botafogo, Palmeiras e São Paulo. E aí, só na Série A do Campeonato Brasileiro são 20. Botafogo, Palmeiras e São Paulo. O Botafogo é o único clube carioca que o Pelé não vestiu a camisa.
Uhum.
Pelé, em jogo, né, pra ajudar as pessoas...
Festivo,
pobres,
né? Jogos festivos.
Ele já jogou ao lado do Zico, pelo Flamengo. Já jogou no Vasco. Inclusive falam que o Pelé era vascaíno. Sim, não dá sim. Pra dizer se era ou não. Mas o Vasco, agora eu vou bater real, assim... que fala tanto de representatividade preta, que preto é isso, é o clube
negras.
Camisas negras, é o clube de preto, é o clube sei quê, que fala a população preta, não mandou ninguém. Flamengo, apresentação do novo treinador no dia, quase no momento ali do momento
cortejo.
Do cortejo, né? Eu tava lá cobrindo uhum. A apresentação do Vitor Pereira. É, o que acontece
O Fluminense, que postou, né, a foto do Pelé jogando pelo Fluminense, que fez uma série, né, antirracista, né? O ano passado inteiro também não mandou ninguém.
Não mandou ninguém. E aí, assim, aqui a gente não tá... Ah, aqui não é clubismo, não. Aqui a gente tá dando porrada porque as pessoas precisam entender a dimensão do Pelé, o quanto que ele representa. E aí, como para não ficar numa esteira, né, que vocês já falaram, é simplesmente para mim é uma vergonha. E o que você falou, né, Marcos, que as pessoas falam assim, ah, como é que é? Tô querendo...
Fiscal de velório.
Fiscal de velório, né? E aí é amigo nosso, jornalista, amigo nosso, falando que a gente é fiscal de velório e tal. E é até bom que talvez esse amigo ouça também o nosso episódio e perceba a dimensão do Pelé. Porque, assim, existem, eu acho que a opinião real, cada um tem a sua, tá? Mas existe a questão do respeito. E aí, pensando em futebol brasileiro, pensando em esporte brasileiro, pensando em sociedade brasileira, o Pelé merece o respeito de todos nós. Porque a gente é o que é, reconhecido lá fora, porque alguém foi lá e foi reconhecido mundialmente antes da gente. Né? Se não tivesse sido o Pelé, tivesse sido uma outra pessoa, a gente não estaria tendo essa discussão. Mas foi o Pelé.
E não é poder, né? É assim, e não é ser o fiscal nesse sentido de quem pôde estar e quem não pôde estar. É porque
ninguém
apareceu.
Ninguém
apareceu.
Ninguém
pôde. Ninguém pôde estar. Ninguém fez uma força, um sacrifício para estar no velório do maior brasileiro que levou o nome do Brasil para o mundo, como a gente já falou, acho que aqui em 40 minutos, 70 vezes, porque é o que ele é. E aí, assim, ninguém
vale
apareceu. Ninguém podia.
Vale reforçar que o time do Santos estava, muita gente presente.
Não, lógico. Não, 24 horas de velório.
Santos foi.
Não, 24 horas de velório na Vila Belmiro é uma homenagem. A fila não diminuiu. As pessoas saíram...
3 horas de fila.
A fila não diminuiu em 24 horas. As pessoas chegaram de madrugada. É, pessoas, né, como nós, estiveram presentes ali. Por quê? Porque entendem o tamanho do Pelé, porque saíram de cidades, porque pessoas que estavam de férias no Brasil, vindo de outros países, aproveitaram e foram a Santos para ver pais, filhos, sabe, mães com filhos, netos, porque entendem o tamanho do que é estar nesse lugar. Ah, claro, tem um monte de gente que vai ser sem noção e que vai ficar indo lá para postar selfie e tudo mais. Mas essa fila de pessoas que queriam estar ali e prestar uma última homenagem, chegar perto de um homem desse tamanho, de um Pelé. É isso, 24 horas de velório na Vila Belmiro e as pessoas não pararam, essa fila não ficou vazia.
E tem aí, uma outra alegação?
Só vou falar sobre a quantidade de pessoas, né, que o Papa morreu um dia depois do Pelé, uhum. né, o Bento XVI.
Papa emérito.
É, em 24 horas o Pelé recebeu mais de 200 mil pessoas ali, né, foram no velório do Pelé. O Papa nem 100 mil no primeiro dia.
Mas lembrando que...
Então, tipo assim...
Santos não é uma cidade, que é capital.
Sim.
Não tem,
só para as pessoas perceberem a dimensão. O velório do Papa tem 3 dias e tal, não sei o quê. Se eu não me engano, foram 70 mil pessoas no primeiro dia de velório do Papa Bento XVI. E aí a gente vê a diferença de 24 horas do velório do Papa, 24 horas do velório do Pelé. 230.
Teve até um
70 para 230 é mais do que o dobro.
Teve até um estudo no levantamento da ONU na década de 90 que era quais eram as 3 palavras mais conhecidas no mundo. Aí eram Papa, um refrigerante, não preciso falar qual o nome, e Pelé.
Então, se resolver patrocinar, a gente fala.
Fala à vontade, bebo aqui tudo. Mas tem uma outra alegação. Eu falei isso no ar, vou repetir aqui, que eu estava no dia do velório, estava no dia do cortejo. Uma alegação de que mas nem todo mundo se sente confortável no velório. Mas nem todo mundo... Eu não fui no velório do meu tio e tal. Irmão, beleza.
A gente tá falando da maior... Assim, ninguém.
Sim, tem uma frase...
Essa é a questão. Não é o poder e não se sentir confortável. É ninguém.
Ninguém se sente confortável.
Tem uma... Quando eu era criança... Todo mundo que perdeu algum familiar na vida... Eu perdi alguns parentes quando eu era criança. Eu lembro de uma vez, num velório... minha mãe arrumando a gente assim pra sair. Falei, mãe, eu não quero ir, não gosto de velório. Minha mãe falou assim, filho, ninguém gosta. A gente não vai pro velório por quem foi, a gente vai por quem fica. Cara, isso é uma coisa tão básica, de prestar carinho a quem tava ali. Homenageei o Pelé em vida. Beleza. Então vai lá prestar seu respeito aos que ficaram. A memória, pra engrandecer. Eu fui mais um, lá tinha 300 mil. Um desses fui eu que fui lá ver o Pelé. Porque é o seguinte, além de tudo isso, eu posso ser uma coisa radical, que eu tendo a si mesmo, pra mim era obrigatório. A CBF tinha que baixar, todo mundo tem que ir. Tem que ir. A CBF existe por causa do Pelé, que nem CBF era antes. Tem que ir. Tinha que ter tido uma estratégia. Caravana, que fosse. Cara, tem que ir. Porque se não vale o esforço de ir no enterro do Pelé, não vale de ninguém mais. Mas a gente sabe que amanhã ou depois, se morrer alguém importante, nem precisa ser o Pelé, porque não vai ter outro, vão. No enterro do Senna, que é também um herói nacional, estavam carregando o caixão dele. Emerson Fittipaldi, Alan Prost, que era um grande rival dele, Rubinho Barrichello, carregando o caixão do Senna. Carregando o caixão. A gente viu capitaneando no caixão do Pelé. Tinha que ter fila de jogador para carregar o caixão. Tinha que ter revezamento. E a gente fala, logicamente, da geração do Penta, do Tetra, que foram os campeões. Obviamente, se cobra mais porque foram campeões. Os que estavam no Qatar agora também, que estão em plena atividade de saúde, obviamente. E aí tem esses compromissos. Tá treinando e tal. Ok, 1, 2 ou 3 justificativa. Todos, a gente cobra, eu falei, desses campeões e dessa seleção, mas todo jogador de futebol tinha que ir. Todo atleta tinha que ir. O Pelé não é o jogador do século, ele é o atleta do século. Ele é o atleta do século. Então, eu acho que é muito... É desrespeitoso, é insensível, é errado, não só quem não foi, mas como quem fala de fiscal de velório. Amigo... Fiscal de velório.
Ou quem debocha, né?
Ou quem debocha.
Não fui por isso. Porque ninguém foi no velório dos meus pais, né?
O goleiro Marcos. Pô, assim, ok, os pais dele, ninguém sabe a dor que ele teve. Mas uma declaração dessa não,
Tá fora da realidade.
É incompatível com a realidade. O Cafu mandou um vídeo comentando que não deu pra vir.
Tentou trocar o voo.
Ok. Ainda, de boa além, eu acho que todo mundo não conseguiu se vir. Tinha que justificar sim. Ó, eu não consegui ir no enterro do rei por isso. Cara, eu tô ficando um pouco exaltado porque assim, não tem justificativa. Porque essas pessoas, eu tenho certeza que amanhã ou depois, num falecimento grandioso também, vão estar lá, porque pode, talvez gere clique, gere mídia. E tem uma coisa importante, tá? Que tem que ser falado. Milton Leite falou isso no ar. Eu tava com o Milton cobrindo o cortejo. Milton tava no Catar, fazendo jogos de seleção pelo Sport TV. E o Milton falou o seguinte: teve uma homenagem ao Pelé lá, porque ele foi internado, né, enquanto a Copa tava em curso. Os jogadores brasileiros que estavam lá, do Penta, que toda hora apareciam na transmissão, né, ali no camarote, convidados. Sim. Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, que estavam lá, eles foram convidados, eram nessa homenagem ao Pelé, e nenhum compareceu. Quem foi falar para homenagear o Pelé foi o Zanetti, argentino. Uhum. Porque nenhum brasileiro compareceu. Por quê? É espontâneo? Há um boicote? É intencional? E sendo que, nesta invigência da Copa, o Kaká deu declaração dizendo que o Ronaldo no Brasil é só mais um gordo, que a seleção brasileira, não, os brasileiros não sabem reverenciar seus ídolos, não reconhecem seus ídolos. Cadê o Kaká no enterro do Pelé? Como é que você pode cobrar reverência aos ídolos se o seu maior ídolo da história só existe porque esse cara existiu? Você não estava lá ou sequer justificou a sua ausência. Então, assim, são frases incompatíveis que enterram uma cobrança de ser reverenciado. Você não pode cobrar ser reverenciado se você não reverenciou o Pelé, irmão. Não pode, porque você não existiria. Você seria mais um cidadão brasileiro. Não reconhecido em nenhum lugar do mundo, porque esse cara existiu. A gente não pode deixar de falar que isso é errado. Ninguém gosta de velório. Ninguém gosta de velório. Uhum. Isso é errado.
Vou até usar o exemplo da Copa do Mundo que o Marquinhos lembrou, que Zanetti foi lá e falou sobre o Pelé. Nessa Copa do Mundo, a gente, internamente no nosso grupo, né, a gente ficou conversando assim, pô, Inglaterra, França, cheia de... Pô, a França tinha mais preto que o Brasil.
Na final, na hora, final só tinha preto ali fora.
Minuto 104. Minuto 104, o único branco da equipe era o goleiro.
Então, o Pelé, assim, até voltar mais um trechinho aqui da entrevista do Jô, o Pelé falou que em 58, quando ele foi à Suécia na Copa, enfim, não tinha gente preta jogando em seleção europeia. E aí ele falou o que aconteceu pós a ida dele, né, à Europa.
Não se via um negro no futebol europeu. A Suécia não punha negro, a Inglaterra não punha negro. Você vê, a Europa não tinha negro. Depois da era Pelé, você vê hoje nas televisões quantos negros tem na Suécia, quantos negros tem na Inglaterra, quantos negros tem na Alemanha. Coisa que não existia. Então eu me orgulho disso. Então eu acho que esse é o exemplo, esse é o caminho. Eu estou abrindo as portas para o negro.
É um processo migratório que a gente já levantou aqui em vários episódios do Ubuntu sobre essa questão, né, de migração mesmo, né, e que muitas delas são propositais, né, tipo, instituições e federações vão buscar mesmo em países do continente africano jogadores e tal, e muitos outros são de famílias que fugiram de guerras, fugiram de fome, foram buscar condições melhores e acabam conseguindo a sua naturalização por conta de jogar futebol e tal.
Parece soberba do Pelé falar, porque se não fosse
Pelé... era Pelé.
Mas, cara, é verdade. Se o Pelé fosse uma pessoa que tem 6 dedos no pé, então com 6 dedos no pé tu joga melhor? Um catar a gente com 6 dedos no pé. Se fosse um cara com 5 olhos, então chega, tem que ter 5 olhos. Vamos fazer um estudo.
Uhum.
O Pelé é um cara preto. Pô, então preto pode fazer isso? Vamos catar preto. Isso é óbvio. Uhum. É óbvio por causa do Pelé. Não, se o Pelé não existisse, não teria isso,
e
não.
E repara que todas as situações que a Rafa colocou são pessoas pretas, oriundas de situações hostis.
Sim, sim, né? Importante.
Não tem ninguém ali que venha de uma situação que está, vamos dizer assim, melhorando de vida, jogando futebol, que está vindo de uma condição classe média, né? Nenhuma delas, ou a grande maioria delas.
Uhum. Os nossos grandes ídolos pretos são, ou vieram de projetos sociais, ou vieram realmente assim, de um olheiro que viu jogando na rua, descalço.
O próprio Garrincha.
O próprio Garrincha.
O Garrincha durante muito tempo, mais um que precisa de uma releitura à altura também, que é um enorme, passou a ser um bêbado. A imagem que se vendeu por muito... Ah, o bêbado. Ah, o que batia na Elza.
Sim.
Óbvio que são coisas que têm que ser ditas. Óbvio. Mas se reduz a isso, Garrincha? É, e vou citar Maradona de novo, que é uma comparação que nem cabe. Pelé e Maradona. Pra mim nem cabe essa comparação. Pelé não compara com ninguém. Mas são coisas que não se falam de outros caras. Uhum. Agora, fugindo um pouco dessa esfera, mas ainda dentro da arte, que o Pelé é arte, o que acontece com o Will Smith, por exemplo? Como é execrado o Will Smith, que é o Will Smith, tá? Não é... Não sou eu, não. O Will Smith, irmão, tem que se pedir desculpa todo dia. Todo dia ele tem que se humilhar, porque é humilhante um cidadão negro ter que fazer isso do quilate que ele é, pedir perdão pelo que ele fez, cometer um erro, obviamente. As portas se fecharam pro cara. Aí tava lendo uma reportagem mais cedo do aquele... nem sei pronunciar o nome dele. Ezra Miller, eu acho. Que é o cara que faz o The Flash na franquia da Liga da Justiça, né? Dos heróis que tem o Batman e tal, o Super-Homem. Ele que tem no seu histórico, desapareceu com a família, bateu em fã, quebrou cadeira, roubou droga pra usar, tudo isso daí no intervalo de um mês, tá aí tendo um contrato renovado pra fazer Elo, na verdade, que ele não se vê nem como mulher. Elo tá aí pra fazer, renovado o contrato pra fazer The Flash várias vezes. Essas coisas que se a gente não falar, como tu falou no início, ninguém vai falar não, cara. Ninguém vai falar não, porque é normal. É normal, entendeu? É normal que o Pelé falar que não teria gente negra nos outras seleções e falar, ah lá, arrogante. Ah, o Pelé viaja. O Pelé calado é um poeta. Pô, essa frase virou um mantra. Uhum. Pelé calado é um poeta. Né? Então, para não me perder aqui também, mas deixar fluir o papo, queria falar isso assim, para a gente poder seguir aqui. Tudo isso que a gente ouviu até agora do Pelé falando, o próprio Pelé falando, eu acho que esse episódio que não existiria se essas frases tivessem sido ouvidas. Seria um episódio só.
Mais um episódio.
Pelé morreu, reverência ao Pelé, porque ele era gigante. Não precisaríamos reavivar essas coisas, porque estaria muito latente na cabeça de cada um.
E essa fala dele, rapidinho, só para ilustrar, né, dos jogadores pretos pós-Pelé, se a gente for lembrar aqui, na França, né? Teve Platini, mas na mesma geração do Platini teve o Tigana, grande jogador. Uhum. Zidane, pele branca, mas africano, origem africana. Não, ninguém fala isso. Ninguém fala isso.
A de 98, e é depois a seguinte da França, pra mim os dois maiores nomes sem ser o Zidane são o Thuram e Thierry.
Mbappé agora, que pô, já é histórico a beça. O maior jogador de Portugal antes de Cristiano Ronaldo é o Zébio, e por aí vai.
É isso. Eu acho que o episódio de hoje, né, foi muito para trazer alguma coisa que a gente acabou não trazendo no episódio 17, mas para abrir o ano prestando homenagens, né? Eu acho que é o que a gente espera, que essas homenagens, os estádios, tudo isso que a gente falou até aqui, que continuem acontecendo, né? Hoje, em janeiro de 2023, a gente já tem uma nova ministra dos esportes, que é a Ana Mose. O discurso dela, ela fala muito sobre o Pelé, sobre as homenagens, sobre o quão importante é ter o nome dele nas escolas, né, para as crianças saberem a história do Pelé. Esse que foi o primeiro, inclusive, ministro dos esportes, como a gente já falou aqui. Então, acho que é isso, né? Acho que é lembrar também e agradecer, porque nessa mesa aqui, nessa roda do Ubuntu, sentaram dois ministros desse atual governo, Silvio Almeida e Aniele Franco, estiveram aqui com a gente. O Diogo também, que vai ser secretário da Ana Moser, né? Diogo Silva, também já esteve aqui na roda do Ubuntu. E é puxar sardinha mesmo para o nosso lado, sabe? Porque eu acho que é muito difícil fazer isso aqui que a gente faz, é muito difícil fazer trabalho de pesquisa, porque as coisas estão escondidas, muitas delas aconteceram e estão escondidas. Então, eu acho que é muito importante a gente mostrar que esse suor e a energia que a gente gasta aqui está sendo reconhecida. A gente está aí no topo dos podcasts, né, mais escutados de esporte do Spotify. Ministros sentaram aqui, atletas extremamente importantes sentaram nessa roda. E tem muito mais para falar. Esse é só o primeiro de 2023.
Faltou só o Pelé.
Ah, isso aí. É.
Acho ele que a gente continue prestando.
Ele tá entre nós.
A gente deu um jeito de fazê-lo participar da roda também.
Que a gente continue conseguindo prestar homenagens em vida e também que a gente consiga falar à altura e ter força para falar desses nomes quando eles se vão também.
Não, a gente fez um episódio também sobre outro grande, dos maiores da história, que é o Muhammad Ali. É, e para mim, né, seria o atleta do século se não existisse o nosso camarada Edson. É, ele que é um cara, né, super cheio de si, o Muhammad Ali é um cara, era, né, muito, muito autoconfiante, que tinha uma autoestima elevadíssima e tal, e que elogiava muito com ninguém, elogiava quase ninguém. Aí numa entrevista perguntaram pro Ali assim: Ali, quem foi melhor, você no boxe ou Pelé no futebol? Aí ele fica assim uns segundos calados, eles têm fotos juntos e tal. Aí ele fica uns segundos calados e fala assim: eu pelo menos tinha adversário. Dá pra ter uma noção, né, do que o Ali falar um negócio desse, que era contemporâneo do Pelé também.
Não, assim, a gente falou de um monte de gente que não foi, né, a gente que é fiscal de enterro e tal, etc. Mas o cônsul da Costa do Marfim fez questão, né, de comparecer, de levar um objeto ancestral, né, pro enterro do Pelé. Me perdoa a pronúncia aqui, né, o Tibé Bigole Blazé. Gostaram?
Que isso, hein?
Chamou a aliança francesa, hein?
Gostaram, né? E ele deu uma sonora bem interessante falando da importância do Pelé para os africanos também.
Para a África, Pelé é tudo. É o melhor neto que nós temos no Brasil. Então, a morte dele faz sofrer a África. Então, nós viemos para enterrar ele, em nome dos ancestrais africanos. Estou trazendo o manto que veio da África para enterrar ele. O racismo é menor porque o Pelé existiu. Se não tivesse existido o Pelé, nenhum negro estava jogando. Então, Pelé é tudo. Pelé é tudo. Esse manto se chama Kamangué. Kamangué, a tradução é nobreza. Quando você recebe um nobre, é isso que você dá para ele. Quando ele morre, é com isso que enterra. É o pano que vai estar na cabeça dele para ir embora.
Não, e a importância do Pelé para o continente africano como um todo, né? Até trouxe algumas manchetes quando o Pelé morreu, de jornal do Marrocos, falando que o Pelé era a lenda do futebol brasileiro, do jornal nigeriano Punch, lenda do futebol, Pelé tá morto, do jornal da Etiópia, falando que o Pelé, o craque brasileiro, encantou o mundo inteiro, jornal da Angola, falando que o Pelé tinha morrido. Então, assim, tem várias manifestações de vários países africanos no dia da morte do Pelé. Vale até lembrar também num período que o Pelé foi também pro Sudão, né, e ele jogou lá com o Santos, né, teve uma excursão do Santos pelo continente africano, né, então, e tem umas fotos, infelizmente essas fotos ninguém vai ver, a não ser que vire um vídeo, mas a gente pode postar nas nossas redes sociais, o Ubuntu Esporte Clube, que são fotos que não foram divulgadas em nenhum momento dele lá no Sudão, tirando foto com o povo e tal, que são fotos praticamente inéditas, que não vieram à tona aí. Era só isso que eu queria complementar, essa sonora perfeita aí do presidente aí.
Manda
aí
o nome
da
do cara,
Costa
do
Marfim. Eu não vou falar.
Mas, se for falar, tem que fazer a voz do Sérgio Portier.
Tem
que postar a voz.
Aquela vai dublar.
A voz do Thales é uma voz inconfundível.
Ele tinha que dublar o cara, pô, Thales, deu mole.
Mas ainda bem que ele fala português.
Tu deu essa sorte aí.
É isso, é com a descontração que um episódio desse merece, né? De homenagens, de mostrar o quão feliz foi ter vivido, ter conhecido e saber quem é Pelé e respeitar a Pelé e saudar e reverenciar a Pelé. Que bom que a gente faz isso aqui, que é motivo de muito orgulho. Tá bom, galera? Chega aí no final, né? Mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Esse é o primeiro do ano. Então a gente agradece a todo mundo que chegou até aqui. Daqui 15 dias tem um novo episódio inédito no ar para vocês. Então
sigam,
aguardem,
divulgando.
Sigam
a importância
divulgando.
De divulgar, porque foi assim que a gente chegou ao primeiro lugar no Spotify. Até o presente momento, hoje dia 5 de janeiro de 2023, ainda estamos. Então uma semana no topo aí. É, agradecendo também a todo mundo que ajudou a gente.
Vocês fazem parte disso. Com certeza. Quem está ouvindo faz muito parte disso. Então muito obrigada. E que venha mais um ano aí de reconstrução, de construção, e que a gente continue se unindo porque eu acho que a mensagem maior que o Pelé deixa pra gente é isso, pra gente continuar lutando, pra gente continuar sendo a gente, e nós só somos porque ele foi, é e sempre será.
Eterno.
Pelé é o Ubuntu.
Eterno.